As senhoras e os senhores senadores aqui presentes, uma boa tarde aos ouvintes e os telespectadores da TV e da Rádio Senado. Venho mais uma vez à tribuna do Senado Federal para manifestar a minha preocupação com relação à segurança pública e o aumento da criminalidade neste país. O presidente José Sarney, senhora presidente Marta Suplicy, instalou na semana passada uma comissão para a reforma do Código Penal. A comissão é composta por 16 juristas e será presidida pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça, Gilson Dippe, e terá o objetivo de apresentar um anteprojeto de reforma do Decreto 2.848 de 1940, que é o nosso atual Código Penal. O grupo de juristas terá inicialmente 180 dias para concluir seus trabalhos e elaborar um anteprojeto que torne o Código adequado aos princípios da Constituição de 1988 e às novas exigências da sociedade contemporânea. O prazo pode ser prorrogado se necessário. Quero enaltecer aqui a iniciativa do requerimento assinado pelo nosso colega, o senador Pedro Taques, que sugeriu ao Senado Federal que instalássemos essa comissão para elaborarmos este anteprojeto tão necessário à reforma desse instrumento que é utilizado para a operacionalização das penas no Brasil. Espera-se que a reforma do Código acelere o trâmite dos processos judiciais no país, necessário para a diminuição da sensação de impunidade. Dentre as polêmicas da reforma do Código estão a tipificação do terrorismo, a revisão da pena para a corrupção, a criminalização ou não do aborto, os crimes cibernéticos, a possibilidade de redução da maioridade penal e a tipificação de organização criminosa. Na semana passada, subiu essa tribuna o senador Pedro Taques e ele fez uma observação justamente neste ponto, dizendo que está estatuído no Código Penal, lá no artigo 188, a tipificação de quadrilha ou bando. E ele disse aqui dessa tribuna algo que me chamou a atenção. A tipificação colocada lá em 1940, de bando, foi considerando o bando de Lampião. Então vocês vejam como é iminente, senador Giovanni Borges, a fazermos uma reforma nesse instrumento penal. O código é, como foi dito, de 1940, quando éramos uma sociedade rural. Agora somos urbanos e justamente esse processo migratório que inchou os grandes centros, juntamente com o crescimento demográfico desses últimos anos, são os principais responsáveis pelo aumento da violência no nosso país. Grandes centros urbanos, posso falar aqui da capital do meu estado, de Curitiba, principalmente a região metropolitana, recebeu nas últimas décadas muitas pessoas vindo do interior. E lá conviviam com as suas famílias dentro de uma percepção de segurança pública e dentro de uma percepção da realidade local que passou a ser diferente no momento em que passaram a viver num grande centro. E aqueles valores da família, muitos se perderam nas ruas da capital do meu estado e das capitais e dos grandes centros do Brasil. No enfrentamento dos desafios da segurança pública, temos que atacar as causas e as consequências. A reforma do Código é importante, trata das consequências. Trata da impunibilidade, que é a incapacidade ou impossibilidade legislativa ou administrativa do Estado de punir alguém por tal ou qual ilicitude. E assim ataca a impunidade, que é resgatar, que é restar alguém não punido pelo ato ilícito praticado. Ou seja, ambos os problemas, a impunibilidade e a impunidade, são enfrentados com a reforma do Código Penal. O país evoluiu muito do ponto de vista social e econômico ao longo dos últimos governos, principalmente do governo do presidente Lula, e continua no governo da presidente Dilma. Porém, os números da violência ainda são demasiados. De acordo com os dados do Mapa da Violência 2010, publicado pelo Instituto Sangari, o Paraná é a nona unidade federativa mais violenta do Brasil e lidera o índice de criminalidade da região sul do país. A taxa de homicídios de 29,6 para 100 mil. O mapa da violência dos municípios, em 2008, apontou que o Paraná saltou, em 10 anos apenas, do 14º para o 9º entre os estados brasileiros com maior número de homicídios entre a população adulta. A cidade de Foz do Iguaçu, a mais violenta do estado, colecionou, em termos proporcionais, o título de cidade brasileira com o maior número de jovens assassinados. A situação da Grande Curitiba não é diferente. Chega ao ponto de, em algumas regiões, de existir pedágio para o cidadão ultrapassar uma ponte sobre um rio que liga um lado do outro da cidade. Chega ao ponto, senador Cristóvão Buarque, de, em determinadas áreas, ter toque de recolher à noite. E o cidadão brasileiro, cada vez mais, ele está com medo. Essa sensação de impunidade leva o cidadão não mais a denunciar o bandido, o criminoso, com medo da represália, mas não a represália pessoal contra ele, mas a represália contra a comunidade dele. Mesmo as denúncias anônimas estão sendo deixadas de ser um ato de denunciarmos a criminalidade nesse país. Porque pode haver uma represália a alguém daquela comunidade como exemplo para que não vão mais, que não venha aquela comunidade a denunciar as barbáries dos criminosos naquela comunidade. A capital paranaense saiu do 18º para assumir o 5º lugar entre as capitais que lideram os índices de homicídios de jovens no país. Isso mostra o crescimento da violência, não só, senador Eduardo Braga, no Paraná, mas também no Brasil. A reforma do Código enfrenta as consequências. O governo enfrenta e deve continuar enfrentando essas consequências, mas a sociedade e as autoridades do Brasil como um todo têm que combater as causas, o que está muito ligado à educação. A educação, ao meu modo de ver, presidente senador Roberto Requião, é o topo da pirâmide. Se nós tivermos um país mais culto, um país mais educado, nós teremos menos desigualdades sociais e teremos, com certeza, menos problemas de saúde e menos problemas também de saneamento básico e, consequentemente, de segurança pública. Me associo integralmente ao senador Cristóvão Buarque, como defensor incansável da educação, como forma de conferir um futuro melhor para as nossas crianças e, assim, fazer o nosso país progredir. Educar melhor, criar mais oportunidades para os nossos jovens, promover valores morais e cívicos, cidadania e patriotismo, é resgatar os valores da família, e resgatar os valores da família se fazem necessários e urgentes. Muito obrigado e uma boa tarde a todos vocês. Uma parte é o senador Cristóvão Buarque.
Senador, eu já tinha pedido essa parte há algum tempo, antes mesmo do senhor falar o meu nome, que eu agradeço. Obrigado. Eu quero dizer que, felizmente, ainda temos senadores que trazem...
Muito obrigado, senhor presidente.
Eu estava dizendo que fico satisfeito de vê-lo trazer esse assunto aqui. Nós temos muitos problemas no Brasil, muitos graves problemas, mas entre esses dos mais graves é a situação da juventude brasileira. sem emprego, sem escola.
Sem escola, sem emprego.
Com empregos informais e escolas mais informais ainda. E dentre os problemas da juventude sem escola nem emprego, está o problema da violência da qual a juventude e as crianças são vítimas. Felizmente, o senhor traz esse assunto. Isso merecia ter uma frente parlamentar. Isso merecia ser um assunto permanente aqui, a violência contra a juventude e a violência da juventude e a violência na juventude. Isso é a primeira parte de minha fala. A segunda é que o senhor, no final, colocou sim o assunto da desigualdade social. Não é a desigualdade apenas que causa a violência, mas certamente é uma das causas principais, essa brutal desigualdade que exclui milhões e beneficia algumas dezenas. Nós temos que enfrentar o problema da violência sob todas as formas, na escola, na família, na desigualdade social. Parabéns pela sua fala e eu espero que não seja uma fala só aqui de uma tarde de quinta-feira, que isso se consiga espalhar por essa casa como uma preocupação de senadores com o futuro do país que está nos ombros dos nossos jovens.
Muito obrigado, senador Cristóvão Buarque. E realmente eu acho que a educação ela será o que vai alavancar esse país e também vai erradicar a violência nesse país. Muito obrigado.